Juliane Moretti.
Você tem crise de idade, Juliane Moretti?
Eu acho que de vez em quando sim, de vez em quando não. Sabe, uma das coisas que mais me pega é quando a gente tem que preencher aqueles quadradinhos de que idade você tá, tipo,
da faixa etária.
20, 25. E aí, quando eu comecei a, tipo, a evoluir, assim, tá, tipo, acima dos 30, tipo, 31 a 35. Eu acho que essa parte é quando me pega mais, assim, com a crise da idade. Porque às vezes, e normalmente essas pesquisas, você, tipo, é jovem, né? Então você tá super feliz, tá lá colocando 25. E aí, de repente, você não tá mais nesse quadradinho do 25. Me pega um pouco.
E pra bater um papo com a gente sobre todas essas mudanças envolvendo números e idades, a gente tá com a Bárbara dos Anjos Lima.
Oi, gente.
Obrigada por vir.
Obrigada eu pelo convite. Adoro podcasts em geral. Adoro conversar sobre esse assunto. Acho que vai render um papo muito bom.
A Bárbara tá à frente junto com o Thiago Teodoro do Estamos Bem, que é um podcast muito legal que eu já indiquei algumas vezes aqui, né?
Verdade.
Ela é editora de Cláudia.
Isso.
Mãe.
Sou jornalista, editora de Cláudia, mas já fui de Capricho, já fui de Cosmopolita. Então, esse tema idade, eu já passei por todas as
fases. Ela está passando.
E tenho o podcast Estamos Bem, sou arroba da Bárbara nas redes. E é isso.
Muito obrigada.
Mas sabe o que é o pior, Ju? O pior é quando tu vai preencher esse questionário e tu tá na última, sabe assim, tipo, deu ali 31 a 35, aí o próximo é 36 a 45.
Acima.
Cara, tu, por um ano, tu já tá com a galera dos próximos 10, cara.
Eu acho que
né? É. Tipo, não é o último, é quando tu é o primeiro dos próximos 10 anos. Aí tu, pô, podia ser. Por, sei lá, 2 meses eu não sou jovem, né?
Eu pedi isso de colocar assim, só tipo, intervalos de 5 anos, sabe? Uhum. Tipo, 60, 65. Aí,
e eu já percebi que não tem muita lógica, né? Assim, dependendo do questionário, é 10 anos, dependendo é 3, dependendo é 5. É sempre pra assim,
acima de
pior,
40. Aí, acima de 40 e reticência. Eu quero morrer.
É, tipo, pô, 40 aos 98 é o mesmo comportamento social.
Tá tudo
não,
igual,
né?
tudo homogêneo ali. Mas não é um peso pra você, né, Bárbara? Essa questão de, tipo, assinar lá quadradinho e tudo mais.
Não, a coisa da idade nunca pegou muito pra mim. O que pegou muito, que sempre pega muito pra mim, é o que eu quero daquela fase. Então, eu lembro que quando eu tinha 29 pra 30, que é uma fase que as pessoas falam muito, assim, de crise, eu terminei um relacionamento muito longo. Um juntamento, um casamento, porque não teve ser mais. Eu morava junto com a pessoa e tal. E aí, cara, com 29 anos, eu falei, quer saber?
Ferrou.
Então, é a última… Em vez de pensar, ferrou… Tipo, eu sou muito otimista. Então, ao invés de pensar, ferrou, cara, é a minha última chance de ser solteira antes dos 30. Bora! Bora hardcore nessa coisa aqui da solteirice antes dos 30. Então, eu acho que as idades são legais pra te dar um norte mesmo, sabe? Assim, o que tu quer conquistar nos 20? O que tu quer conquistar nos 30? Mas essa coisa de cara de nova, cara de velha, sou muito velha para usar essa roupa, sou muito nova para fazer tal coisa, eu acho meio furada, assim. Eu tento não cair muito nessa, né, durante a minha vida. Eu acho que eu sou uma pessoa com espírito muito jovem hoje, sempre tive, mas eu era uma adolescente velha, por exemplo, sabe? Eu era uma adolescente que, sei lá, lia coisas que lia Nietzsche com 13 anos,
oh, yeah.
Sabe? E aí agora com 40 eu leio, sei lá, Chiquilite, sabe? Então, com 40 não, com 37. Mas assim, eu tô dizendo que eu acho que essa coisa do idade para as coisas, eu acho meio furada, assim, se prendendo o número.
Mas você tinha, você falou, você agora é casada, com filho, mas você sentiu assim, você fez esse plano de com 30 e tantos anos, eu quero, depois dessa fase solteira, com 30 anos, 35 anos, eu quero estar casada, com filho, você chegou a fazer essa…
Tem uma única coisa que impede as mulheres, que é esse… Não é nem um relógio biológico, na verdade. Não é nem um relógio, é a biologia mesmo, assim, né? Assim, eu tenho uma frase que eu falo que é a minha frase espalha montinho. Que eu falo que se Deus existe, ele é um tanto machista. Porque ele nos dá uma data limite pra gente ter filho. Aí, assim, o corpo da mulher vai poder ter filho até os 40 ali, 40 pouquinhos. Chutando com sorte, né? Então, isso é uma coisa que incomoda um pouco. Mas eu cheguei também, assim, aí nessa virada dos 30, que eu já tava no relacionamento, fiquei solteira. E aí, uma época eu queria muito ter filho. Aí eu falei, cara, vou fazer uma produção independente? Não vou. Aí uma chefe antiga minha me chamou na sala dela, eu lembro. Mônica Galevitch, quando trabalhava na novela. Vou te dar um conselho, não tenha filho sozinha, é muito difícil. Eu falei, nossa, hoje eu penso, que santo conselho. eu falei, bom, então é isso. Então, assim, quero ter filho. Se rolar, rolou. Se não rolar, não rolou. Bora pra frente, qualquer coisa com, sei lá, 40 e poucos eu vou lá e adoto. Mas isso era uma coisa que eu realmente me...
Você queria, você almejava.
É, eu queria ter filho e me senti... Não, isso me sentia impeditivo. Era um impeditivo da idade.
E é uma pulguinha atrás da orelha,
isso,
né?
Isso,
cada
eu acho que é um impeditivo da idade.
Cada vez que você faz aniversário, você pensa nisso. E tá mudando, né, essa questão das mulheres terem filhos. Nos últimos 20 anos, o número... Eu até peguei uma matéria da Folha aqui recente. O número de mulheres que deram à luz entre os 35 e os 39 anos aumentou 71% nas duas últimas décadas.
Nossa! Tô nesse time, gente.
É muito tempo. E eu sou filha de mãe que teve filho com 40 e tantos anos, 41. Sabe?
Mas isso há muito, assim, há 20 anos.
Há 20 anos.
Não era comum. Tua mãe era a mãe velha da escola.
Nossa, ela vai ficar louca se ela ouviu.
Mas, coitadinha. Não. Mas passo que não era, né? Porque se tinha uma filha, a gente tem que sempre se renovar, né?
Sim. E é muito louco isso. Porque...
Mas ela era a mãe mais velha. Não velha, sempre. Mas ela era a mãe mais velha das tuas amigas.
Sempre foi. E tinha aquela coisa louca de tipo, ah, pega suas netas, assim. E aí eu ficava, cara, vocês são malucos. Porque eu até estranhei quando eu vi que a mãe dos meus amigos não tinha a mesma idade da minha mãe. Porque mãe, pra mim, é mãe de 40 e poucos anos. A minha mãe tinha 40 e poucos, 50 e poucos anos quando eu era muito nova. Então, eu estranhei ver mãe de 30, mãe de 20 e poucos. Eu ficava, cara, como assim? Porque o que eu percebi deles ali é uma sensação de que dá tempo pra fazer as coisas
isso
também.
Isso é ótimo.
Então, eles viveram muitas coisas antes de ter filhos ali, construíram a casa, tudo mais, tinham um relacionamento sólido. Então, quando eu comecei a perceber que as outras pessoas tinham uma história diferente, eu até estranhava. Eu falava, gente, não é possível. Porque assim, eu pensava em ter filho aos 40 anos. Hoje em dia eu nem penso, mas assim, pra mim o natural era esse.
Eu acho, mas isso assim, eu acho muito bom ter tido filho com 36, porque eu fiz muita coisa antes. Hoje eu penso isso, assim, eu não me arrependo, não acho que eu tive filho tarde. Eu acho que pra mim foi muito na hora que eu já tinha viajado, já tinha morado sozinha, já tinha morado com amiga, já tinha feito muita festa, shows, festival, e ter parado um pouco. Não parei, na verdade, de fazer as coisas, assim, mas, por exemplo, primeiro ano, minha filha tá com 1 ano e 3 meses. Realmente, saí muito menos, fiz muito menos coisa. Então, eu consigo olhar o Rock in Rio pela televisão e não ficar frustrada. Porque eu já tive… Já fui em festival, já botei o pé na lama, já, sabe, voltei pra casa doída sem voz de ter visto vários shows.
Eu ia perguntar isso, você passando por Capricho, Nova e Cosmopolitan.
Uhum.
E depois, e Cláudia. Você percebe… Eu ouvi essa mudança de comportamento da mulher, por exemplo, da mulher dos 30. Que antes, você falou da sua mãe, a minha mãe me teve super nova. Meu pai ainda tava na faculdade quando eu nasci, então… Quando eu fiz 30, meu pai falou assim, quando eu tinha 30, você e seu irmão já eram nascidas, já tava na escola, já tinha... E tipo, eu não, assim, zero condições disso acontecer, de tá acontecendo.
Tem essa imagem também, a minha mãe também, minha mãe me teve com 24, meu pai tinha 23. Com 30 anos, minha mãe já tava separando do meu pai, já tinha apartamentos próprios, já tava assim, tipo, sei lá, fazendo a segunda ou terceira faculdade… Mas eu sou filha de pessoas… Minha mãe… Cada um do seu jeito, minha mãe e meu pai são pessoas muito jovens. Minha mãe é um espírito jovem, espírito livre. E meu pai é muito ligado em tecnologia, gadgets, essas coisas. Então, essa coisa da idade sempre foi muito desconstruída na minha família, assim. Meu pai e minha mãe que me convidaram… Eles estavam no Facebook antes de mim, por exemplo, sabe?
Amo.
Então, essa coisa do que é a imagem da idade, mas das mulheres, eu acho muito interessante, assim. Acompanhando todo esse ciclo, saindo de Capricho, indo pra Nova e pra Cosmo e chegando em Cláudia, eu vejo que tá cada vez mais legal… Tá cada vez com menos regra, né? Assim, uma mudança que eu achei muito legal até no comportamento das reportagens de beleza não é ainda. São, né, baby steps, passinhos. Mas essa coisa do anti-aging, que era uma coisa que se usava… O termo já não se usa mais, sabe? Tipo, eliminar manchas na pele. Agora, porque não precisa mais…
Parecer nova.
Parecer nova pra ser nova, né? Claro que a gente não quer… A gente tem uma relação, todas as pessoas, homens e mulheres, a gente tem uma relação com a nossa autoestima, com a nossa imagem, que vê as coisas mudando, vê o corpo dando limitações. É um processo, deve ser difícil, cada vez mais. Mas não tem a gente tá tentando quebrar essa ditadura de que existe um jeito que é um momento da vida lá do Benjamin Button. Sabe quando ele Benjamin Button? Tem um momento lá que o Brad Pitt sai de moto, jaqueta de couro, e aquele é o momento da vida dele. Depois aquilo é só ladeira abaixo. Não é bem assim, né? Cada idade tem os seus benefícios e tem seus problemas também, claro. Mas eu acho que sempre é legal descobrir o que tu pode fazer ali com aquilo, né? com aquele momento de vida.
É que pra gente, mulher também, é sempre um peso, né? A questão, quer dizer, tantas questões são peso, mas a questão da idade, é, a mulher, a história, a piada da mulher que mente a idade, uhum. ou você, ou o relógio biológico que tá sempre batendo na porta, parece que vai empurrando a gente a levar uma vida que às vezes não tá no nosso ritmo ali. Então assim, eu tenho 25 e às vezes eu olho pro lado e falo, cara, será que eu já deveria ter construído coisa tal? Ou aí vem Juliane falar comigo e fala, não...
Calma,
por favor, por favor. Mas é, e aí e a gente começa a se comparar com as outras. Tipo, ah, eu sou mais nova que a Bruna Marquezine.
Eu tinha isso também uma época, sabe? É. Quem são as pessoas que têm a minha idade no mundo?
Vamos ver
quem
também.
Que as pessoas... Mas sabe uma coisa que... Pode reparar, todas as entrevistas que tu vê de mulheres executivas mais velhas, de 60 anos, sei lá, Oprahs e Michelle Obamas da vida. Pergunto, o que, que você diria pra versão mais nova de você mesma? Tipo... Sei lá, se não é 100%, mas 9 entre 10 falam, calma, tenha calma.
Eu falo assim, que tem um vídeo que fala isso, aí tem uma mulher, uma senhora que fala assim, one cat is enough cat, e eu tenho isso muito em mim. Eu tenho isso muito em mim, desculpa. Gabriel, desculpa, mas é que ela falou, one cat is enough cat.
Tu tem um gato só?
Tem um gato só.
Tá, vamos parar por aí,
fica com teu gato aí.
Mas eu ainda quero mais, mas não um gato. Porque...
Mas eu acho que assim, eu vejo muito isso, a gente tem as mulheres... Por causa dessa cobrança e tudo, a gente quer ter muitas coisas muito rápido e conquistando, principalmente nessa fase dos 20 e poucos. Eu vejo muitas dessas mulheres mais velhas que conquistaram muitas coisas na vida e elas mesmas falariam para elas mesmas: calma, tem tempo, vai dar tudo certo. Não precisa chegar numa estafa, às vezes, física e mental para conquistar algumas coisas que tu nem sabe se tu quer mesmo, sabe? É, uma outra coisa que eu sempre penso, eu sempre falo pra todo mundo, pras minhas amigas e pras mulheres mais novas, não cai na cilada do jogo da vida. Lembra aquele jogo de tabuleiro, o jogo da vida? Que aí tu começa lá, gira coisa assim, ah, escolha a sua profissão. Aí gira de novo, casa. Gira de novo, filho. Gira de novo, outro filho. Gira de novo, sabe? Assim, não tem essa regra. Tu pode ter filho primeiro, casa depois, fazer faculdade depois. Tu pode... ter filho e não casar, tu pode fazer 5 faculdades, sabe? Então não tem uma linha retinha que tu vai seguir.
Mas esse é um pensamento, é tipo, ele é novo, mas e ainda é muito difícil de ser encarado. A gente consegue encarar dessa forma, porque, sei lá, a gente vai lendo, a gente vai conversando com muita gente, mas tem... Ainda é difícil as pessoas entenderem que talvez a linha não seja só essa.
Ah, é. Tem que ter um processo de autoconhecimento muito forte pra gente ter certeza, porque as pessoas podem te cobrar. E aí, a gente tem que estar muito certo, né? Quando alguém te trucar, pra te falar assim, não, tô de boa. Né? Pra não chegar o julgamento externo e te derrubar, né?
Foi muito difícil. Tipo, com uns 20, 27 anos, assim, eu já tava trabalhando, já morando sozinha. Aliás, a questão do gato veio por isso. Eu tava morando sozinha, já tinha uns 2 anos. E eu tava bem, eu achava que eu tava bem. Mas o gato foi um presente da minha prima, porque achou que eu tava muito sozinha. E aí, eu, tipo…
Cara…
foi um presente de Natal. Eu amo… Priminha, amo você gato. Sabe que eu amo ele, eu te amo também. E foi na melhor das intenções ali, mas…
As pessoas vão sempre te cobrar, assim, alguma coisa. A sociedade, aquela coisa. Ah, casou… Eu ainda, na verdade, eu engravidei na lua de mel. Quase não escutei isso, quando é que vai ter o filho. Mas as pessoas pensam, ah, e cadê o segundo? Né, assim, tipo, vai casar, depois que casa, cadê o vai ter filho, depois do filho, cadê o segundo? Então, assim, se a gente for ficar... Esses dias eu me peguei falando com meu marido, cara, não sei se a gente quer ter segundo filho. Vamos ter um cachorro, então, para as pessoas pararem de encher o saco? E a gente começou a rir, né? Porque a gente não pode se pautar pelo que os outros querem. Eu acho que as idades, e é isso que eu tento muito fazer na minha vida, é ter metas de fase de vida, que por acaso podem ser idades, ciclos... Porque são os nossos círculos, pensando até assim, né? Uma coisa meio astrologia e tal, que eu tô aqui
Amo.
Há 9 dias de fazer aniversário, meu inferno astral.
Duas aqui.
É. Então, assim, eu acho que as suas revoluções pessoais são legais pra tu marcar mudanças que tu quer fazer na tua vida, mas não pautada pelos outros, né?
É, eu tava com muito medo de chegar, tipo, 35 e, assim, solteira, sem, tipo, sem perspectiva de casar e tal, até eu conhecer a Meghan Markle e, tipo.
Ícone. Viu como a gente tem que ter referências, né?
Referência,
a gente pega as referências.
Ela pode, eu também posso.
Eu consigo, né?
Consigo também.
Mas sabe uma coisa que me irrita um pouco? a história dos 20, dos 30 são os novos 20.
E isso também me irrita.
Que inferno! Os 30 são os 30, os 20 são os 20.
Mas
aqui
é sempre são os 40 são os novos 50, né? É. Os 50 são os novos 40, os 80 são os novos… Todas as idades as pessoas usam isso, né?
É, e eu tava assistindo um TED até que é isso. A mulher ficou famosa em falar que os 20 não… Os 30 não são os novos 20, os 20…
São os 30
mesmo. São os novos 10,
é,
os 20
são os
novos 10.
É. Só que ela usa essa coisa de um jeito que dá vontade de entrar na tela e falar… Se toca, pelo amor de Deus. Porque ela fica falando, olha, nos 20 é quando vão acontecer as coisas interessantes da sua vida. 80% das coisas mais interessantes vão acontecer nessa fase. E é muito louco, porque você insere essa realidade ali de vida formulada, de pasteurizado, para uma realidade que, primeiro, não é a nossa no Brasil, né? Que às vezes você tem que estudar muito cedo e começar a fazer as coisas. E às vezes, um médico… A vida dele profissional vai começar quase aos 30, né? Você vai fazendo não sei quanto tempo de residência e tudo mais. Acho que essa coisa de você achar que estar aos 20 é muito um auge, é meio até bobagem eu falar isso, eu estando aos 20. Mas eu penso na minha vida como uma sucessão de coisas, né? Não é tipo, agora eu vou bombar nos 20 e aí depois dos 30 eu vou colher frutos. Colher frutos do
mas
quê, tem, né?
Mas sabe que eu me sinto muito melhor depois dos 30, porque aí eu falo assim, eu já consigo falar, por exemplo, pra pessoas que eu não gosto, tipo, não vou sair hoje. Eu já posso fazer isso. E foi só depois dos 30, depois de morar, tipo, 3 anos sozinha, falei assim, não vou fazer isso. Eu vou, e foi depois dos 30, falei assim, tipo, eu quero.
Eu ainda invento doença.
Eu quero ir neste lugar, eu quero fazer isso. Não, eu não vou pra.
Eu acho que sim, todas as idades, todas as fases da vida têm essas coisas. É óbvio que com 20 anos você tem mais disposição. Assim, na média, né? Porque tem gente que se descobre maratonista aos 40.
Aí eu sou cansada. Aliás, então, tipo, cada um.
Eu tô esperando os 40 pra me descobrir maratonista, né? Mas assim, claro que se for pensar o corpo, a evolução fisiológica, a maioria das pessoas tem mais disposição aos 20, e a gente, o ser humano, ele aprende com o erro, é verdade. Então assim, com os 30, tu já errou, tu já foi em festa que tu não quis ir, Ju. E aí tu sabe que teu sofá é muito mais legal.
Muito mais legal.
E aí tu sabe…
A cerveja
tu
é muito mais gelada.
Já teve três vezes, mas três ou quatro ou cinco vezes tu saiu e se arrependeu, falou, ai, tudo que eu queria estar no meu sofá agora… Pra hoje, com 35, tu poder falar assim, não, eu vou ficar em casa e vou ser muito feliz aqui. Não vou sair pra postar no Instagram, no meu stories, ou pra estar lá. Porque algo pode acontecer que a chance, na verdade, de acontecer é mínima, né?
Ou não é tão legal quanto parece. Ainda bem que na minha época de 20 e poucos anos, não tinha Instagram.
E aí, assim, é meu quase momento de perguntar. Vocês sentiram que na vida, alguma porta se fechou quando vocês passaram dos 29 pros 30? Houve essa grande mudança, né? Que as pessoas ficam, nossa, puta, crise dos 30, tal, tal, tal. É só mais um ano, né?
Isso foi uma noite bem normal, minha.
Não teve uma revolução maior dos 29 ali, que foi o que eu falei. Mas é exatamente o que eu contei no começo. Foi porque eu tive um momento de vida muito específico, que foi uma separação aos 29. Então, dos 28 pros 29, pra mim, foi muito mais marcante do que dos 29 pros 30. Que quando chegou assim, eu falei, ah, tá bom. Os 30, era isso. Sabe, assim, parece que eu, tipo, os 29 me prepararam muito pros 30.
É, eu tive, acho que no, quando eu fiz 20, 26 pra 27, eu acho que foi mais pesado, assim, pra mim. Não pesado, mas foi um momento assim, eu tava, tipo, meu, relacionamento desgastado, já, tipo, ai, sabe, impaciente.
Então, é a tua vida, né? Porque também tem um livro que é A Crise dos 25, não sei se vocês já leram. É de uma autora americana chamada, são duas, Alexandra Robbins e Abby Wingler. Como lidar com os desafios da transição pra vida adulta. E aí ela fez todo um estudo, é um livro de uns 10 anos atrás, assim, que fazia todo um estudo sobre essa, é bem uma realidade americana, como tu falou, da galera que tá saindo da faculdade e
se descobrindo agora.
Morar sozinha, entrando no mercado de trabalho, e como são esses impactos do adulting, né, assim, de boletos vão chegar, né, contas para pagar, tem que comprar coisas, não vai ter comida na geladeira,
É, a conta de luz você esquece e você chega.
Roupa, aquela roupa que tu botou no cesto, ela não vai magicamente aparecer dobrada dentro do teu guarda-roupa. Né?
Acaba a mágica quando você
O meu foi a conta de luz, eu contei, acho que de morar sozinho, a conta de luz eu esqueci de pagar, e eu cheguei em casa de trabalho um dia.
Sem luz.
E sem luz. Sem luz. Tipo, não tinha o que fazer.
Que dor horrível.
E assim, eu simplesmente…
Senta e chora e espera.
Senta e chora. E era feriado dia seguinte, tipo… Nossa, foi pesado.
Foi pra casa da sua mãe.
Eu acabei… Não tinha o que fazer, não tinha o que fazer.
Que bom que tinha mãe.
Mas já aconteceu, tipo, eu esqueci… Uma vez eu esqueci a chave de casa… dentro do carro, e aí deixei o carro no estacionamento. Só que eu fui pra uma festa, esqueci o carro no estacionamento. Eu falei assim, ah, vou voltar no dia seguinte, eu volto lá. Eu, tipo, deixei o estacionamento do trabalho. No dia seguinte eu volto e meu carro vai estar lá. Eu pago mensalidade e tal. Só que eu cheguei em casa e eu lembrei que a chave de casa
Tava no carro.
Aí já esqueci a chave no trabalho e tive que voltar.
É, e aí? O que tu fez?
Eu tive que ligar pro meu pai. Meu pai, mãe! Mas aconteceu… Não, semana passada, eu tava no bar com um amigo meu. Eu tava com a mochila, chave na mochila. No bar, tirei a mochila, fiquei lá. Aí voltei pra casa, tal. Quando eu cheguei, eu deixei a mochila no bar.
Cara, e olha só o que tu tá falando, ó. Isso é uma coisa muito legal. 35 anos de mochila no bar. Tu é uma adulta. Tu é uma adulta, mas talvez na visão que tu tinha com 15 anos, a visão que o teu pai tinha com 35 anos, tu não imaginaria teu pai de mochila no bar esquecendo a chave.
Esquecendo a chave e voltando.
Né? Tipo, eu penso muito isso assim, eu com 37 anos de tênis, andando por aí. A gente tem uma imagem que ainda bem tá sendo desconstruída do que é o adulto.
É o de repente 30, né? A vida é um grande não de repente 30. Que você acha que quando você vai estar numa certa idade, sua vida vai estar caminhando para um determinado sentido. Para mim, aos 25, é meio isso que eu vejo. Acho que eu imaginava meus 25 de outro jeito. E aí, às vezes, eu olho e falo…
Mas o que aconteceu, que foi uma revolução pra mim dos 30, foi talvez ali uma… Até o que a gente tá fazendo aqui, autoconhecimento e tal. Porque quando eu tinha 15 anos, eu sonhava que eu ia trabalhar com música, ter meu apartamento, ter meu carro e meu trabalho. Com 30 anos, eu tinha isso. Eu estava trabalhando com música.
Comigo aconteceu também. Eu lembro muito isso também. Isso foi muito legal. Quando eu tinha 20, eu tinha 25. Quando eu brincava de Barbie, quando eu era criança, minha Barbie tinha 25, morava com as amigas num bairro descolado de uma cidade grande e trabalhava com jornalismo. Eu já queria ser jornalista de pequena. E aí, quando eu cheguei 25, eu tava morando na Vila Madalena com duas amigas. Eu falei, nossa, tá vindo da minha Barbie, eu sou a Barbie. Aí, o que eu falo pras pessoas, assim, não deem Cadillacs, carros caros pras Barbies, né? Faça uma Barbie mais modesta.
Agora é descolado, patinete.
Exato, né? Uma coisa mais assim.
Mas aí, o meu problema foi depois aí, eu cheguei… Eu fiz os 30, mas e aí, sabe? Putz, eu já realizei…
Comprar Barbie de novo. Faz outras Barbies.
Vou fazer… E agora? O que eu tenho que pensar, sabe? E aí começou a vir uma pressão, tipo… O que você quer fazer, justamente assim, um planejamento pra década? E aí rolou ali uma pequena pane ali. Que é o que a gente tá trabalhando hoje em dia, né? Tipo, pequena pane. Eu vou fazer ainda 35, tô fazendo 34 agora.
Mas tu vai fazer… Tu tem 33,
eu
então.
Eu tenho 33, vou fazer 34.
Nossa, achei que ela ia fazer 35. Ela já tá adiantando 2 anos.
Sim, então, aí que tá. Começou a vir…
Chama ansiedade.
Fake news chama.
Justamente, começou aí a minha ansiedade, a crise da ansiedade. Aí você vai terapia, aí você vai, tipo, astrologia, você vai pra tudo quanto é lugar pra tentar vou fazer 35 anos. Com
tu não
30,
vai fazer 35, tu vai fazer 34, mulher.
Você vai fazer 34, peraí.
Vou fazer 34. Eu já falo que eu tenho quase.
Mas é tão louco, porque eu vou fazer 38 agora, daqui 9 dias, mas eu só sei isso porque agora eu vou fazer aniversário. Porque eu passei esses últimos tempos, eu falei, gente, mas eu tenho 36 ou 37? Ou eu vou fazer 37 ou 38? Esses dias eu perguntei pro meu. Mas qual a idade? Sabe, às vezes eu tô tão perdida do número, é tão
fluido,
mas
ali, né?
Mas pra mim ainda é estranho. Quando eu fui fazer uma entrevista esses dias, e eu perguntei pro cara a idade dele. E ele, não vou falar a minha idade.
Sério?
Tipo, ele falou isso. Ele, fala qual que é a tua idade. Eu, 33, vou fazer 34. Aí ele, ai, que deselegante da minha parte, né? Perguntar a sua idade. Eu falei assim, não, eu não tenho problema em falar isso.
Tá tudo bem.
Tá tudo bem. Só que quando eu ali no interior, tipo, de mim ali na minha casa e tal, eu falo assim, pô, o que que eu tenho, o que que eu preciso fazer com até 35 anos, sabe?
Mas isso eu acho que isso é do alcançar alguma coisa na vida, né? Assim, quando eu vim, eu queria muito trabalhar na Abril, na Capricho. Eu lembro que foi o segundo lugar que eu trabalhei. Quando eu cheguei aqui, eu falei, tá, e agora?
Justamente,
qual que é a minha próxima meta de vida? E eu acho que isso tem muito menos a ver com a idade, mas tem a ver com os desejos, metas, planos. E aí, de novo, o que eu falei. Claro que a idade pode ser ali a tua revolução pessoal. Teu marco, né? Pra falar, o que este ano representa pra mim? Esse ano aqui é o ano que eu vou, sei lá… Não vou pegar mais um gato. Esse é o ano que eu vou…
Não prometo.
Pintar uma parede. Eu quero cuidar da minha casa esse ano. Então, esse ano vai ser isso. Esse ano eu quero fazer exercício físico. Esse ano eu quero ler mais, sabe? Eu acho que tudo isso tem a ver com o que tu vai construindo para uma nova fase da vida. Claro que eu acho que, principalmente quando a gente é mais nova, a escola, a faculdade, elas vão marcando coisas na nossa vida, né? Assim, e aí, ter 18 anos é uma coisa que muita coisa, muitas mudanças acontecem na tua vida. Tu tem que, tu ganha muita, sei lá, muitas possibilidades.
É uma liberdade meio estranha, assim, tipo.
Eu não tenho, não dirijo até hoje, tá? Então, assim, mas eu acho que, tipo.
Eu briguei com meu pai. Meu pai falou assim: você vai atrás da carta quando você passar no vestibular. Eu, não, não. Aí a minha tia, eu lembro, minha tia fofíssima falou assim: porque você, pro meu pai, você está querendo podar sua filha. Meu pai, não, eu preciso que ela passe no vestibular. Eu quero que ela passe no vestibular. E foi isso, passei no vestibular e meu pai, agora você vai tirar a carta.
É, mas assim, eu acho que tem uma coisa muito, muito de… Tu não, também?
Não sei, eu jubilei na carta de jubilou, motorista.
Você jubilou, na verdade.
Eu também não, passei. Fui, tentei fazer, não passei. Mas você falou, não, mas assim, começar a dirigir é uma responsabilidade muito grande.
Poder beber,
poder sair sem mostrar,
colar identidade na testa.
Exato,
porque…
E eu acho que até uma certa fase da vida, minha filha agora tá com 1 ano e 4 meses. E ela tá começando os Terrible Two. Eu tava pensando isso hoje de manhã, vindo pra cá, que eu queria falar isso no programa. Como algumas coisas da idade são importantes também. Não dá pra dizer que é inegável, assim. Ela tá numa fase que chama a adolescência dos bebês.
Já ouvi falar que é bem
meu
engraçado.
Sobrinho tá também. É,
então, casa… isso é uma crise de identidade dela. É uma crise de idade dela. Não sou, tô virando criança, não sou mais bebê. E aí, ela quer as coisas, só que ela ainda não consegue ter. É ela lidando com o tempo passando já. Então, isso acontece desde pequeno com a gente.
Mas o que ela faz? É birra, assim? Qual que é?
É, meio birra. Ela quer levantar uma coisa que ela não tem força. Ah. Ela quer as coisas na hora que ela quer. E é perigoso. E ela não entende ainda o quão perigoso
que
é.
Que tem limite.
Então tem que ficar ali.
Eles aprendem a controlar o adulto. Meu sobrinho faz isso. Ele agora descobriu que se ele chorar de um jeitinho assim, ele consegue tal coisa. Quando ele era menorzinho, ele não fazia nada.
E aí, então, ali já é ali, tá ali, ó. No Terrible Two já é uma crise de idade. Uma conquista que depois vai conquistar alguma coisa. E com 18 tem as outras conquistas. E aí, as coisas assim, hormonais que passam com a mulher numa menopausa, por exemplo. Não dá pra esquecer, não dá pra deixar de lado essas coisas. Que isso, claro que mexem com o corpo da gente. E aí… bate no astral, no psicológico também.
É,
né?
O jeito que você consegue lidar com isso vai ser a forma que vai ser, você pode ser feliz ou não. Eu vi aquele vídeo daquela… acho que Isabel Dias, que é daquela… do TED, que ela descobriu depois de 30 anos de casado que o marido…
Sim, a mãe do Chico Feliz.
É, eu achei, tipo, incrível o jeito que ela…
Depois de 30 anos.
E como ela viu…
Eu não assisti. O que é a história?
Ela, depois de 30 anos, ela descobriu que o marido dela traía ela. E aí, ela decidiu… acho que ela fez um livro, acho que um dia…
É, 33.
33, é.
Um homem para cada ano. Ano que eu passei com você.
E ela começou…
Maravilhosa.
Se jogou no… Primeiro que ela começa o TED, que ela tirou o sapato. Achei já… já gostei. E aí, ela
o livro
conta,
é muito legal também, vale a pena.
E ela conta, sobre se jogar de novo na rede de relacionamentos também, né? Ela fala assim, tipo, fazer um perfil num site de relacionamento. Tipo, qual é, sabe? Como é que é? E eu acho isso ela se jogou de uma forma muito positiva ali. E ela falou que até perdeu algumas amigas, mas eu acho que ficou muito, é muito mais interessante,
claro,
né?
Claro, ela se reconectou com ela. E isso é uma coisa muito legal, que eu acho que a gente conquistou, assim… As mulheres conquistaram… dentro da nossa nova realidade, que sempre a gente tem chance de recomeçar. A gente não tá mais numa forma de que casou, acabou e ou
vai
se separa. Ou se separa. Imagina, uma mulher que há 40 anos se separava, ela decidia que ela ia ficar sozinha o resto da vida. Praticamente era isso. Se ela queria sair de um relacionamento abusivo, que fosse um relacionamento péssimo e ela tivesse coragem de sair, acabou pra ela, pronto, acabou. Assim, tipo, que bom. Que bom que você se libertou disso, agora você vai viver sozinho e cuidar dos filhos. Então, eu conheço gente, assim, da minha família que ouviu isso dentro da igreja católica, porque eles eram católicos, quando se separou de um homem que era traía ela com todo mundo, lá, 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 ela não quer mais ficar casada. E aí, se divorciou, sei lá, nos anos 70, começo dos anos 80. E ela era
desquitada. Eu acho isso da nossa geração, assim, é muito mais… A gente tá sabendo muito mais com clareza o que, por exemplo, é tipo, um relacionamento abusivo a ponto de você chegar e falar assim, não quero mais. Uhum. Eu tenho essa independência.
Mas eu acho muito louco também essa coisa da gente discutir muito sobre idade, sobre tempo nas redes sociais. Mas a gente, às vezes, não percebe percebe o quanto a gente endeusa uma pessoa por ela ser jovem.
Uhum.
Então, a história da Anitta, por exemplo, é incrível. É maravilhoso, sim. Tudo que ela faz é incrível, é maravilhoso. E ela só tem 26 anos. É. Então, assim… E aí, você vê uma Pink com 40… Também fazendo coisas incríveis.
Fazendo um show melhor que
eu
falar, gente.
Eu tentei me segurar, mas
vamos
assim,
falar, eu
fazendo
falo,
um grande show.
Falo.
Ou a gente vê a Madonna com 50 anos.
Sim, fazendo, mas a Madonna incomoda.
A Madonna incomoda?
A idade dela, o jeito, as coisas que ela sofre. Ah, é a maior véia na internet. Ela escuta
sim.
muito isso. A Madonna sofre muito do…
Não
do
conseguiu.
Tal ages. É. Ageism, essa palavra é difícil de falar.
É, e aí a gente fica colocando a idade como um frasquinho, assim. A gente tá caminhando pra frente, mas eu vejo muito isso, assim. Mesmo a mulheres de 25 anos, que estão fazendo coisas incríveis. Às vezes elas se tornam até um peso pra outras pessoas que têm 25
uhum.
anos e não fizeram tal coisa ainda. Então, enquanto a impressão que eu tenho é que a gente ainda coloca tudo dentro desses potinhos da idade. É incrível porque ela tem 25, é incrível porque ela tem 26. E a gente acaba esquecendo que, tipo, a trajetória é a grande sacada do negócio.
Isso.
E aí, pode levar 10, pode levar 20,
e
pode
às vezes ela vai
50.
Chegar nesse lugar, vai conquistar alguma coisa. E depois ela também vai estar com crise, sabe? Do que é a próxima coisa que ela quer fazer. A gente não sabe
o que pode vir,
o que pode vir depois, sabe? E aí, outra coisa que eu acho legal, quando rolou agora, uns dois meses atrás, aquela brincadeirinha do aplicativo de envelhecer, né? Que todo mundo usou e tal. Eu fiz. E aí, tava bombou no Instagram, aquele, né, todo mundo usando. E aí, um monte de gente, tipo, olhando, se assustando. Mas eu achei muito legal que teve um movimento também de ó, essa vai ser a minha cara e que legal. Sabe, tipo assim, tudo
fiquei,
bem.
Fiquei bem, fiquei
não,
melhor.
Não, e tudo bem, vou envelhecer. Porque é outra coisa que é legal, né? Qual que é a alternativa, né? Ou tu envelhece, ou que não envelhece, o quê? Morre, né?
Então, ou você é a Bruna Lombardi, né?
Ah, é.
Mas é um unicórnio.
Mas acho que sim, acho que a gente tem que ter um exercício. Tanto físico, de se olhar e entender que a cara vai mudar, o corpo vai mudar. E aí, se a gente vai se gostando, se reconhecendo, se olhando, a gente não é pego de surpresa. A gente não acorda de repente e é o Face App, sabe?
Não vai ser de repente, vai ser, é tudo gradual.
E claro que a gente pode, eu sou super a favor de fazer da melhor forma possível, entendeu? Vai fazendo o que é necessário pra ti, sei lá, se é 12 passos de beleza coreana, se é Botox, se é… Sabe, acho que a gente tem que entender, não vai apelar e usar todas as coisas para tentar fugir da realidade, mas a gente pode encontrar a melhor forma de ser quem a gente é. E isso é uma segurança que vem com a idade. Até isso, Mari, tipo, fazer uma transição capilar. Não tem a ver com uma segurança de ter mais idade?
Sim, total.
A maturidade foi o que a gente falou no episódio passado. Tipo, às vezes é a questão de você… É o autoconhecimento e você fala assim, agora é o meu momento de fazer isso.
Não, acho que se entender também. Eu passei 10 anos alisando o cabelo, né? E agora eu tô deixando ele cacheado. E eu… Cheguei, e não foi, eu falei até pra Ju, não foi um processo tão sofrido, porque foi o que eu fiz ali, não pensei muito.
Uhum.
Mas hoje eu entendo que tudo bem eu não parecer com as outras pessoas. Pra mim, a grande crise dos 18, 19, e que foi melhorar mais agora, é assim, tudo bem você não ser como as outras pessoas. Mas sim, levou um tempo até eu entender que, ah, eu sou maior, meu cabelo é cacheado, etc. Então, foi uma lição do tempo, né?
É, eu tentei, acho que depois, parar de me comparar, assim, justamente, puta, a história dessa pessoa, ela
a
já olha,
tem
já
a
tá,
minha idade, tipo, né?
Na casa
tem
dela,
26,
né? Mas, sim, tal pessoa já tem tal idade, já é, tipo, presidente de CEO. Tá, mas cada um tem seu…
Mas daqui a pouco a pessoa pode cair também de novo, entendeu? Eu acho que, assim, cada um tem a sua jornada, óbvio. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Há uns 8 anos, eu não falava da Bel Pesce. Que era a menina prodígio
da
Vale
do Silício.
Eu lembro de uma amiga minha, Rafa Polo, que vai fazer 30 agora. Fez 30 agora. Que ela falava, nossa, ela tem a minha idade, ela já tá lá no Vale do Silício, já escreveu os 3 livros, já tem startup e tal. Corta 5 anos depois, cadê a Bel Pesce?
Uhum.
Tipo assim, não é… A pessoa não vive no auge.
A todo momento.
A todo momento, sabe? Então tem momentos da vida que tu vai pra baixo, vai pra cima, vai conquistar muitas coisas. Daqui a pouco, não tô querendo que a Anitta… Quero desejo todo o sucesso do mundo pra carreira da Anitta. Mas tu vai ver, com 40, a Pink é maravilhosa também, entendeu?
Sim.
E vai fazer aquele show que todo mundo vai babar e vai ser o…
E a gente tá falando do Roberto Carlos, né? Vou trazer ele antes, né?
Antes
de começar
antes
o programa.
Começar.
O Roberto, o auge que todo mundo reconhece ali é 60 e 70. Depois ele começa, ele mesmo, fazer músicas ali que enfim, tem o grupo. tem grandes fãs e tudo mais. É, então mas muda.
Mas tem que questionar também o que é o auge. Não, é o auge o quê? Ele vende muito mais, ele vendeu muito mais nos anos 80, nos anos 90.
Ah, sim, do que antes,
ele ganhou muito mais dinheiro.
Ele virou o rei nessa época.
Ele virou o rei, ele faz cruzeiro, emoções até hoje.
Esgotados meses até hoje. Antes.
Então, assim. Aí talvez ele tenha, para algumas pessoas, uma qualidade musical maior nos anos 60, 70, mas ele conquistou mais fãs e mais dinheiro nos anos 90. Então, são dois tipos de sucesso.
É, e eu acho que é o sucesso, tipo, o que você, justamente, o que você considera o sucesso. Tipo, às vezes tá, a pessoa tá lá, né, mas ela foi que é, tipo, você tem que abrir mão de alguma coisa. Então, tá bom, ela tá lá, mas, pô, eu tô aqui com meu apartamento. Tipo, ah, eu não comprei apartamento. Meu pai joga isso na minha cara, é que você tá morando de aluguel, se tivesse e tal. É, comigo, você já poderia estar comprando seu apartamento. É, mas, tipo, a minha liberdade que eu… Que eu consegui, entendeu? Tipo, a minha sanidade mental. Eu queria que eu conseguisse. Isso. Então tá bom, talvez eu não esteja como alguns amigos meus. Talvez eu não esteja com os meus, o apartamento como meus amigos têm, mas sei lá, eu tô na minha aqui, tô fazendo minhas coisas, ainda pago minhas contas.
E tá tudo certo. Olha,
tá certo mesmo, hein? Tá certo mesmo.
Vamos pro quadro de indicações. É tudo isso sim. E eu vou indicar uma comédia romântica, porque eu sou muito de ouvir o podcast da Bárbara. E eles super indicam filmes de comédia romântica e tudo mais. E eu sou adepta.
Amém.
Que é o Alguém Tem Que Ceder.
Ai,
eu amo. Que é com o Keanu Reeves. Com a Diane Keaton. Que ela tá incrível. E foi uma… E o… É o Jack Nicholson que tá também, não é?
Sim,
sim. E foi o primeiro filme que eu vi uma… Enfim, uma mulher… Ela tá na terceira idade já nesse filme. E ela é, enfim, a protagonista e tudo mais. E ela tem uma vida incrível. Ela é linda, ela é produtiva, ela é interessante… E eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu falei, caramba!
Você viu por causa do Keanu Reeves, né?
Eu vi pelo Keanu Reeves, óbvio.
É que tem uma cena desse que eu acho maravilhosa nesse filme, que é a cena que ela pega a tesoura e corta a gola rolê. É de uma libertação!
É de uma libertação.
Sexual, assim, até, né? Assim, ela, tipo…
É, porque ela é uma mulher muito
travada. Eles estão juntos, ela corta, e ele, tipo, fica meio assim, fazer corta!
Corta! É, muito bom.
E ela é super contida, é verdade, e rola uma revolução no filme. Gente, não é spoiler, que o filme já tem mais de 10 anos. E foi a primeira. Eu acho que o cinema coloca muito esse lugar da mulher incrível até uns 30 e poucos.
Uhum.
E aí a primeira vez que eu vi, eu fiquei chocada, porque eu falei, cara, ela é incrível. Ela envelheceu de uma forma. E a palavra envelhecer mesmo, não é a maturidade, é envelhecer. Ela envelheceu de uma forma belíssima. E acho que é muito legal a gente ter um exemplo assim de alguém que continua interessante, continua maravilhosa e tudo mais. E tudo bem a idade vir com isso. Acho que a idade dela é até um adendo a tudo isso que ela é.
E traz,
é lindo o filme.
E traz esse outro lado do… Porque o Jack Nicholson, até no começo do filme, ele só pega as novinhas. E ele fica horrorizado quando começa a se interessar pela Diane Keaton.
A Diane Keaton pega o novinho também. Né?
E ela acha
então, novinho.
É o Keanu. E ela acha isso estranho, né? O cara, tipo… Isso. Mas não, tá me chavecando. Tá.
Toda
tá.
Essa desconstrução, assim, né?
Ele é bem legal.
É muito
mesmo.
Legal.
O meu é uma série que tá todo mundo falando, mas é porque eu maratonei um tempo atrás e já tô maratonando pela, acho que terceira vez, segunda vez, na verdade. Que é o Fleabag, que é uma… a Phoebe, tipo, incrível e…
Essa é uma tipo de mulher que a gente pensa, nossa, ela tem essa idade, ela já faz tudo isso,
Você acha que eu não fui procurar a idade dela? Ela tem 34! Você acha que eu não fui? Mas, e assim, só que a personagem, assim, tudo bem que ela é muito incrível. Ela é realmente muito incrível.
Não, a roteirista Phoebe, e que é atriz Phoebe, e produtora também, que também é do Killing Eve, né? É Phoebe… Como é o nome dela?
Phoebe Waller-Bridge.
Phoebe Waller-Bridge.
Eu inventei aqui, eu falei não, assim, deve ser
mas
assim.
Mas não, mas eu tinha anotado, preciso lembrar o nome dela, eu sempre esqueço. Mas é a Phoebe, que a gente já…
Vocês são próximas, entende?
Mas a própria série, assim, ela é uma pessoa… Ela é muito sozinha, ela está num momento muito sozinho dela, que tá emprego falindo… família completamente maluca, desestruturada, mas ela não… Ela, um peixe fora do aquário ali, ela não está… Não consegue lidar. E o jeito que ela vê como… Ela se recusa a tentar entrar nesse quadradinho que as pessoas colocam, mesmo com a idade.
E o que eu acho mais legal da série é que às vezes tu detesta ela, às vezes tu ama ela. Não é contigo também.
É verdade.
Tipo, tipo, é uma crise, assim. Não é aquela personagem que tu ama desde o começo. Não,
não, não demora
ela
pra
ela te incomoda. Você fala, tipo, por que que tu tá fazendo isso, cara?
Chacoalhando, né?
É bem vida real, é, assim, né?
Porque, e é isso mesmo. Às vezes você tá, tipo, super bem de estar sozinha ali. E, tipo, curtindo sua taça de vinho. E às vezes você quer, tipo, jogar a taça de vinho pela janela.
Uhum.
Então, eu justamente senti isso, assim. O jeito que ela construiu a história me pegou muito. E eu sinto muitíssimo de que, sei lá, parece que não vai ter mais temporada,
e
né?
E ela já falou que não vai ter. E, tipo, que duas foi... temporadas e acabou.
Isso foi muito assim... boa a cara dela de tristeza aqui na mesa.
Por que ela fez, né, isso? Tipo, no auge, assim, terminou assim, você tipo… Nossa, o primeiro episódio da segunda, da terceira temporada vai ser demais. E tipo, não vai ter. Me arrepiou.
Eu vou indicar, além do livro da Crise dos 25, e tu falou de um filme que eu amo, que é De Repente 30, mas quando eu tava vindo pra cá, eu pensei num outro filme, que eu acho que é a mesma história do De Repente 30, mas me remete mais à coisa do não precisa ter pressa, do calma, que é o Quero Ser Grande.
Nossa, do Tom Hanks. Bonitinho!
Do Tom Hanks, um filme super fofo, de Sessão da Tarde.
Sessão da Tarde.
Que ele quer muito ser mais velho. E aí, quando ele chega lá enfim, não vou dar spoilers, mas é um filme de 30 anos atrás, mas enfim.
Não é spoiler.
Mas é muito legal como ele descobre como é legal curtir cada fase e viver cada momento. Tem vários filmes que fazem isso, né? Tem o De Repente 30, tem um que é 17 de novo, que é até com o Zac Efron.
Ah, é verdade.
Que é super fofinho também. É, mas eu acho que esses filmes trazem sempre essa mesma lição de moral, que o momento que a gente tá vivendo é que não precisa ter pressa. E que todo momento de vida é momento de recomeçar e de fazer coisas e aprender. Eu acho isso muito legal, assim, de a gente ter na cabeça.
Ou seja, estamos no auge.
Sempre no auge.
O tempo todo.
E esquecemos de falar no começo, mas esse é o último episódio da nossa temporada.
Isso mesmo.
Nossa!
Era nossa convidada especial, a gente devia ter falado com a convidada.
A Bárbara, que honra!
A gente queria muito
já
trazer a Bárbara.
Já tinha muito tempo. E a Bárbara, vamos trazer a Bárbara, vamos trazer a Bárbara.
E aí, eu começava a falar com ela e não dava agenda.
As agendas, né?
E estamos muito felizes de receber a Bárbara e de encerrar essa primeira temporada.
Isso mesmo, fiquei muito contente de testar algo novo pra mim, que é um podcast que eu nunca tinha feito até então. E foi muito legal, foi muito divertido,
né,
Mari?
Isso, valeu.
Valeu.
Então, ouçam os nossos episódios anteriores.
Maratonem os antigos.
Tem coisa muito legal, tipo, pra caçar ali, frases muito, muito impactantes que mexeram muito com a gente durante esse tempo todo aí de episódios.
Oba!
Valeu.
Então, obrigada, Bárbara, por ter vindo.
Adorei.
Quem gostou de te ouvir, segunda-feira, estamos bem.
@podcast, estamos bem em todas as plataformas de áudio. Pode me seguir no @dabárbara, que eu sempre posto lá também, no Instagram, no Twitter, enfim.
Boa. Isso. Obrigada, Ju.
Obrigada, Mari.
Aê.
Companhia boa.
Um beijo.
Valeu. Obrigada a vocês, meninas.